taxa de desemprego no Brasil aumentou para 12% no trimestre móvel encerrado em janeiro, atingindo 12 milhões e 700 mil pessoas, dados divulgados ontem pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Trata-se do maior número de desocupados desde agosto do ano passado, após uma sequência de 8 meses de quedas e 1 de estabilidade. No trimestre encerrado em dezembro, a taxa de desemprego foi de 11,6%. No ano passado, taxa média recuou de 12,3%. O resultado anterior era 12,7%, mas foi sustentada sobretudo pelo crescimento do trabalho informal, por conta própria, que voltou a bater recorde neste trimestre, inclusive encerrado em janeiro. Então, a alta do desemprego neste início de 2019, claro, reflete também o movimento sazonal de dispensa após contratações de final de ano. Mas o que a gente quer entender é um pouquinho além desse aspecto sazonal e projetar aqui quanto será possível a retomada mais expressiva do emprego no Brasil. E a gente vai conversar sobre o assunto com o professor Wilson Amorim, do Departamento de Administração da FEA-USP, Faculdade de Economia e Administração. Bom dia, professor.
Bom dia, Roxane, e aos nossos ouvintes.
Vamos lá, mais uma reflexão. Eu já falei aqui, professor, que tem um aspecto sazonal importante. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente, que é sempre esperado um aumento do desemprego no início do ano, porque o pessoal que foi contratado temporariamente é dispensado, em geral, no início do ano, né? É difícil quando eles permanecem no emprego, a não ser que o aspecto geral, né, o pano de fundo esteja bom, que é o que não está acontecendo por enquanto.
Exato. O que a gente observa ao longo do ano é um aquecimento econômico no segundo semestre. Ele vai, vamos dizer assim, ao máximo ali entre os meses de novembro e dezembro. E aí, quando a gente começa o primeiro semestre do ano seguinte, a gente tem um desmonte, digamos assim, das estruturas que foram criadas para você fazer o comércio rodar, para fazer a hotelaria. Bom, a hotelaria até contrata nesse período, mas de maneira geral o que se observa é o desaquecimento na indústria, o desaquecimento no comércio como um todo, principalmente nas grandes cidades. O que a gente pode comentar a respeito desses números aí do trimestre móvel, né? A gente tem que trazer a comparação principalmente em relação ao ano anterior, né? Ao finalzinho ali de 2017, começo de 2018. E é aí que a preocupação em relação ao mercado de trabalho começa a aumentar, né? Porque o que a gente vai verificar é que há um aumento na ocupação. A taxa de desemprego permanece elevada, ela tem uma elevação assim, de 11,7% para 12% na comparação com o trimestre anterior, mas, enfim, a gente tem uma desocupação muito alta, né? E o que também começa a saltar aos olhos é que a gente tem como que a divisão do mercado de trabalho em dois grandes grupos. O andar de cima está encolhendo. O andar de cima é o andar onde estão as pessoas que trabalham com carteira assinada, né? Uhum. Então, o dinamismo nesse segmento do mercado de trabalho, ele preocupa bastante, porque na comparação entre os dois anos, né, desse período que a gente viu e do período do ano anterior, há um encolhimento no número de pessoas com carteira assinada. Ao passo que o trabalho sem carteira, ou seja, o trabalho que é informal, ele se eleva, e a gente vai observando também um crescimento bastante expressivo do trabalhador por conta própria, que abre uma empresa como autônomo, ou vai buscar o recurso, né, do registro legal como autônomo, como empregador mesmo, mas também, em larga medida, vai trabalhar sem o CNPJ, enfim, ao largo da cobertura legal, né, que é permitida pelo fato de ele estar inscrito dentro do Estado como um cara que opera um negócio, como trabalha. Isso nos coloca para pensar da seguinte forma: me parece que o novo normal no mercado de trabalho brasileiro é destacar cada vez mais esse andar de cima e essa divisão entre o andar de cima com carteira assinada, formal, etc., e o andar de baixo, que corre ao sabor da conjuntura econômica, né? Um pouquinho mais de gente trabalhando, um pouquinho menos de gente trabalhando, mas dentro desse desconforto da informalidade, dentro dessa perspectiva de falta de cobertura, né, fiscal, legal, da atividade desenvolvida. Isso realmente não é um bom sinal.
Ah, então o que o senhor está dizendo é que se tiver um aumento vai ser na informalidade, é isso? Porque naquele de cima ali, com carteira assinada, a retomada tem sido muito lenta e assim continuará sendo, é isso? Já é projeção?
Roxane, isso já está acontecendo.
Já está,
né?
Acontecendo,
já, já está acontecendo. Então, nós tivemos um período de crescimento econômico ou negativo ou muito baixo, né? Em 2017, 2018, uhum. E a perspectiva para agora também em 2019, ela não chega, é um crescimento econômico discreto, né? Então, a gente vai monitorando ali as projeções que o pessoal do Banco Central vai fazendo, vamos para 2,5, mas 2,5, feito ao crescimento pequeno dos anos anteriores, não compensa a perda. Bom, não há dinamismo para geração para o futuro, né? Dinamismo suficiente para absorver a quantidade de pessoas que chegam ao mercado de trabalho e absorver da forma que seria adequada, que seria correta, que é por dentro do mercado de trabalho formal, seja com carteira assinada, seja com registro formal da atividade como empregador ou como autônomo.
Então, eu queria até explorar um pouquinho, professor, isso é exatamente esse ponto aí. Não há ambiente, não há estímulo, não, né? O cenário ainda não está favorável. Então, claro que quem tem, que é o setor privado especialmente, porque o público também tem, né, tem segurado contratações, o setor privado é que é quem pode, né, contratar, ou quem deve contratar, não sei qual seria o correto dizer, mas ele não dá aquele passo adiante sem garantia. Então, quer dizer, não poderia tentar inverter essa roda, quer dizer, começar o ano estimulando isso, para, né, sem ficar esperando, quer dizer, isso já não seria um estímulo à tentativa de contratação? Eu não digo de um monte, né? Enfim, entendeu? Inverter essa roda, quer dizer, eles esperam um ambiente favorável para contratar. Não pode contratar para criar esse ambiente, para estimular?
Olha, o que a gente observa nos últimos anos, né, e agora a gente já está dentro do novo governo, é que a preocupação da política econômica mais recente, digamos assim, foi a de buscar, como, pelo menos em relação ao mercado de trabalho, dar uma ênfase muito forte à desregulação. A reforma trabalhista veio nessa direção, então, em tese, as condições de contratação estão muito mais fáceis. Houve um rebaixamento do custo da contratação do trabalho nesse período.
Sim.
Mas, para além disso, não aconteceram, não foram lançadas medidas efetivas de estímulo à produção. Há como que uma crença de que a desregulação da economia ou a adoção de medidas de recorte mais liberal, primeiro na desregulação, já seriam suficientes para poder criar um ambiente mais favorável para os negócios e aí, por extensão, ao mercado de trabalho. O que a gente está observando não é isso, né? Então, se a gente for perceber, eu acho que dá para a gente fazer um comentário específico sobre o mercado de trabalho, mas eu gostaria de me estender um pouquinho mais para chamar a atenção que, nesse momento, do ponto de vista do plano de fundo mesmo da política econômica e com o novo governo, efetivamente, a gente sabe que existe um time no Ministério da Economia bastante alinhado com políticas liberais. O próprio mercado financeiro se animou bastante em relação a isso, mas a vida real está nos trazendo uma indefinição muito grande, por exemplo, em relação à política comercial. Quer dizer, qual é o posicionamento que o Brasil vai escolher do ponto de vista das commodities, se o Brasil participa de grandes acordos internacionais ou não, com relação ao meio ambiente, se vai romper, se vai ter uma relação mais difícil com compradores tradicionais como países árabes na questão das commodities ou não. A própria política tecnológica até agora não se colocou de forma mais clara. Ainda na perspectiva de longo prazo, o que a gente está observando do ponto de vista da política educacional, que é um nó, é uma coisa extremamente importante para a elevação da produtividade do trabalho, né, do brasileiro, é absolutamente obscuro. Ou seja, há uma aposta muito forte de saída de que a questão da previdência, pronto, isso é uma regra importante do jogo que está em discussão agora e que deve levar alguns meses para ser definida. Todo esse conjunto de políticas seriam essenciais, né, na sua clareza, para poder criar um ambiente mais favorável. Né? Então, o que está acontecendo? As empresas estão em compasso. Espera. E o crescimento da ocupação, ele é, vamos dizer assim, vegetativo, ou seja, ele não está vinculado a um estímulo à atividade econômica, ele está vinculado a um estado de espera, e esse estado de espera, ele se aproveita, digamos assim, dessa divisão clara que existe entre o andar de cima e o andar de baixo do mercado de trabalho. O andar de cima se defende como pode, garantindo seus empregos, tá certo? Andar de baixo, descendo como pode, tentando arranjar qualquer tipo de ocupação. E aí a gente vai entrando num ambiente de mercado de trabalho que para o futuro oferece perspectivas diferentes do que foi em relação aos anos anteriores, né? Então, acho que dá para a gente conversar um pouquinho também sobre isso, né?
Essas novas perspectivas, né? Porque a gente fala, a gente já parece bem cruel, a gente já fala do andar de cima, depois fala do andar de baixo, porque o de cima consegue se segurar, inclusive porque trabalha e tem uma reserva, pode até ficar algum tempo, né, desempregado. Esse de baixo que já está 1, 2 anos sem contratação com carteira, faz o bico, faz... Né, o trabalho informal, esse bateu, né? Bateu por conta para bater o recorde histórico, são 23 milhões e 900 mil pessoas.
Pois é,
gente. Então, é o que você falou, veio para ficar, né?
Veio. O que a gente tem de novidade, né? É que antes, a informalidade, essa flexibilidade no mercado de trabalho, ela ocorria a revelia, digamos assim, da legislação. Hoje, o que a gente observa é que ela continua ocorrendo a revelia da legislação, mas ela também tem o apoio da própria legislação. Então, quando a gente... E aí, por conta da tecnologia, né, por conta da informatização, dos algoritmos, etc. e tal, você começa a ver um colchão, assim, de ocupação ou subocupação no transporte público de pessoas. Você vai vendo uma redução do custo, digamos assim, de transporte, um aumento da ocupação de pessoas nessas áreas, mas com ocupações que não são estáveis, não são promissoras. Isso é um aspecto. Outro aspecto é que existe, sim, ainda uma pressão, não vai desaparecer, vai aumentar, pela elevação da qualidade da mão de obra, pela escolaridade. Então, olhando dos dois, se eu pegar a perspectiva do trabalhador, ele precisa se colocar permanentemente dentro de um processo de formação, de qualificação, para tentar alçar ao lado de cima do mercado de trabalho no momento que houver uma recuperação mais efetiva.
Ah, esse de baixo é baixa qualificação, então, tá.
É baixa qualificação, porque você vai pegar os empregos que estão colocados no vamos dizer, na uberização, que é a expressão que a gente tem usado mais recentemente, que ela acontece com automóvel, ela acontece com bicicleta, ela acontece com motocicleta, só para a gente pegar alguns exemplos, um caminhão, e tudo isso está aumentando a ocupação, mas com redução de custos, sem perspectiva de elevação de renda real, né? Se a gente projetar isso para 10 anos, mesmo essas atividades, em algum momento, elas começam a ser substituídas por outras automatizadas. Enfim, há um dinamismo de mercado de trabalho que está sendo cada vez mais comandado pela chegada da tecnologia, pela automação, pela algoritmização. Isso produz uma transformação no mercado de trabalho que guarda boas ocupações para quem pensa esse sistema, para quem trabalha nesse sistema pensando, né? Mas não tão boas ocupações para quem trabalha na ponta desse sistema, operando o trabalho que vai ficando cada vez mais barato, cada vez mais flexível, cada vez mais quebrado. Se a gente junta a isso uma pouca disposição de início, pelo menos no governo, sinalizar qual é a política industrial, qual é a política comercial, quais são os estímulos que ele imagina colocar em funcionamento da economia, para além da flexibilização das normas, da redução de impostos, ou para além da questão da própria previdência, a gente não tem um cenário claro para isso. Então, quando você pega a projeção do Banco Central para 2022, eles dão lá um crescimento médio do PIB para 2,5%. Isso é insuficiente para poder eliminar a taxa de...
Em 2022, nós estamos em 2019.
Você tem uma taxa média de crescimento nessa proporção pelos próximos 3, 4 anos. Isso é pouco para poder, primeiro, reduzir o número de pessoas desocupadas, segundo, gerar postos de trabalho formais com carteira, que é o que seria o adequado, o mais desejado para sustentar o mercado de trabalho interno e dar mais conforto para a população.
Vou aproveitar, a gente está quase esgotando o tempo aqui, mas mais uma perguntinha. Bom, deu para entender, mesmo desempregado, o sujeito tem que correr atrás de qualificação, alguma qualificação para poder subir. Essa que é a questão, né? Ou seja, difícil, mas enfim, é a orientação, é uma informação importante. Agora, todo mundo falando de reforma da Previdência, que a reforma da Previdência vai abrir as portas aqui, lá fora, e a reforma da Previdência, Previdência, Previdência. Não tem que vir na sequência aí a reforma tributária, professor? Só falo do estímulo à produção, isso tem muito a ver com encargos, pagamentos, impostos, sem cair, sem a gente ter que explicar da carga tributária. A gente já sabe disso tudo, a gente já falou bastante disso, mas essa reforma também não é importante?
Para
esse estímulo à produção?
O que eu penso é que existe a necessidade da gente diminuir as disparidades no país. E a reforma tributária deveria vir nessa direção. Então, o que a gente sabe é que a carga tributária, por exemplo, do imposto de renda, ela é absolutamente regressiva no Brasil. Ela cobra proporcionalmente muito mais quem ganha menos.
Cruel.
Do que... É, exatamente isso. E isso é uma, vamos dizer assim, essa ideia de cobrar mais de quem ganha mais no Brasil, ela tem uma assimilação difícil, digamos assim, de parte de quem está com uma situação mais confortável. Né? A gente vai ter um rendimento médio baixo, o rendimento médio está baixo, está com R$ 2.000, R$ 2.500. Ou seja, o lado de cima dessa conta do mercado de trabalho, que é o lado que vai de 4, 5 mil e daí sem teto para cima, paga pouco imposto de renda. Estou pegando esse aspecto específico. Na questão empresarial, a equação que esse governo vai ter que resolver é uma equação difícil de ser feita. Por um tempo, por um lado, ele quer desregular, enfim, quer tirar os estímulos, mas a base produtiva brasileira, por conta até do imbricamento com a economia internacional, com competição, etc., ela é muito acostumada a incentivo fiscal. Então, esse deslinde, não há, essa não é uma conta a ser feita sem encontrar perdedores, né? Então, acontecerão perdedores e o governo precisa apontar para que lado vai, que não seja o lado de baixo, né? Que é o lado que já paga proporcionalmente mais impostos. Houve imposto de renda, mesmo por conta do imposto de consumo, que acaba caindo em cima de quem tem maior dependência aí de salário.
É o Brasil, aquele que a gente conhece muito bem, com os de cima e os de baixo, né, professor? Vai ser difícil mudar essa realidade a curto prazo. Muito bem, está aí, portanto, esse análise para você, muito além, obviamente, desse número, esse resultado em função da sazonalidade, mas as projeções para o futuro, né, que veio para ficar. Professor Wilson Amorim, do Departamento de Administração da FEA, muito obrigada por sua análise aqui no Jornal da USP hoje.
Obrigado pela oportunidade e fico à sua disposição para outras chamadas, tá bom?
Ok, obrigada.